Tá, boa noite.
Um seminário de Perequerequei.
Mishnah Kaf.
Yehuda ben Teima Omer.
Revei Az Kanamer. Az em português.
Não sei como falar.
Ágil.
Não. Não, isso é Ratz Katsvi. Obrigado. Az é Azut. Azut. Vamos falar Azut em português. Azut. Azut Panim.
É o cara de pau.
Não, então, seja. É uma. Não sei, isso pode ser, quem não sei o que é isso. Então, a pessoa tem que ser. É uma força que a pessoa tem. Kanamer. Kanamer é um leopardo. Então, fala Mishnah, tem que ser forte como leopardo. Não é força, força, não é de força. Porque fala depois Gibor Kari, é forte como um leão. Aqui é Azut, falam os Meforshim, Bartenura, e outros Meforshim. A pessoa tem que ter Azut. Azut quer dizer... Como? Não, não, não. Não ter vergonha. Ao contrário de vergonha, como se fala? Quê? Corajoso, eu diria aqui mais. Corajoso. Como? Atrevido. Talvez. Atrevido e corajoso é a palavra certa. As Kanamer, a pessoa tem que ser atrevido, corajoso como o leopardo. Eles falam que o leopardo não é tão forte assim como o leão, mas ele é atrevido, ele é corajoso, o leopardo. O Batanur, ele fala por que tem que ser corajoso e atrevido. Então, o Batanur, ele fala para a pessoa não ter vergonha, o Batanur fala assim, mas não ter vergonha de perguntar para o Rabino. Se tem uma dúvida, então seja atrevido e corajoso e pergunta para o Rabino de novo. Lo habaisha lamet. Aquele que tem muita vergonha, ele não aprende. Ele não aprende. Então tem que ter um pouco atrevido e perguntar. Não ter vergonha, certo? Outros no Forshim falam que em relação às mitzvot, para a pessoa não ter vergonha de pessoas, fazer uma mitzvah que tem que ser feita, fazer mesmo na frente de pessoas, goyim, etc., não tenha vergonha. Vocês se lembram? Esse Lashon aqui, da Bartenura, o Shulchan Aruch, ele fala no começo, Siman Aleph, Sif Aleph. O Rema, ele fala... ולא יתבייש מפני בני אדם, המלגים עליו עבודת השם יתברך. A pessoa não tem que ter vergonha das pessoas que riem dele na עבודת השם. Então, se um bachur, a pessoa está fazendo uma coisa certa, não tem que ter vergonha de outras pessoas. Isso quer dizer, ao contrário de vergonha, certo? Não tenha vergonha. Outros meforshim falam, e mais uma coisa também, a pessoa tem que ter corajoso e atrevido também para fazer coisas. Iniciativa, Yosma, se fala, Yosmati. A pessoa, às vezes, por vergonha ou por medo que vai dar certo ou não vai dar certo, ela, não vou fazer. Fala Mishnah, Evei Azkaname. Não, seja corajoso, seja atrevido, vai, faça o que você quer fazer. Então, são três coisas. Número um, não ter vergonha do Rabino e perguntar de novo. Número dois, não ter vergonha de ninguém. Está fazendo uma coisa certa, não tenha vergonha de ninguém. E número três, ser atrevido também, fazer as coisas, não ter vergonha, iniciativa, tomar iniciativa e fazer. Então não é força, é atrevido, é coragem. Vai, faça. Certo? Isso é Az Kanamer. Vekal Kaneshe. E seja kal, seja leve, como Neshe. Neshe é um...
Águia.
Uma águia, ó. Uma águia. Então leve como uma águia. Boa noite. Kal Kaneshe é leve como uma águia. Verat Katsvi. E seja ágil, aqui é ágil, como um veado, que é o animal mais ágil que tem. Vegibor kari, e seja forte, como um leão. Lassot retzon avicha shebashamayim. Para fazer o ratzon do teu pai shebashamayim. Então aqui ele fala quatro coisas. Seja corajoso e atrevido. Seja ágil, como um veado, para fazer as mitzvot, fala o Bartenura. Ele fala para ágil como kal kaneshe, seja leve como uma águia. Fala o Bartenura, faça hazará, não seja difícil para fazer hazará, faça hazará mais vezes. Ratz katsvi, seja ágil nas mitzvot, faça mitzvah zrizut, vai, faça. E gibor kari, fala o Bartenura, e seja forte como o leão para lutar contra o Yetzirará. Isso fala a Mishnah aqui. Uma coisa interessante, tem um Rebbe Chonon, que ele fala, Rebbe Chonon, se não me engano, eu procurei agora antes do shiur e não achei. Está na minha cabeça que é no fim do Kovetz Horas, no livro. Ele fala, Como que a Kadosh Baruch Hu pode cobrar da gente ser ágil como um veado, ser leve como uma águia? Nós não somos nem águia nem veado. Então como que a Hashem cobra da gente uma coisa dessa? Ser forte como um leão e ser atrevido como um leopardo? Fala o Rebbe Chonon, ele traz um midrash. O midrash fala, você sabe que a Hashem, quando ele criou o homem, então a Hashem falou, nascer Adam. Vamos fazer o homem, nascer Adam. Fala o Pasuk na Torá. O que é esse Lashon Rabim, nascer Adam? Então várias respostas tem, né? Uma das respostas é, o Midrash fala, que Hashem, como que ele fez o homem? Ele pegou todos os animais, a força de todos os animais, e colocou no homem dentro. O homem é um conjunto de forças de todos os animais. Assim fala o Midrash. Fala o Midrash, que Kadosh Baruch Hu falou, nascer Adam, vamos fazer o homem. Pegar os animais, toda a força dos animais, colocar no homem dentro. Então nós dentro da gente, fala o Rebbe Chanan, nós somos um shtikle leopardo, um shtikle leão, temos pedaços, coisas que nós temos dentro da gente, de animais. E o homem, fala Shlomo HaMelech, é um animal. Só que é um animal um pouco diferente, tá certo? E o trabalho nosso, está escrito, é a gente se fazer um ser humano. Nós nascemos como animais mesmo, certo? Só que a gente se forma um ser humano com o tempo. Então, fala o Rebbe Chonon, se não me engano, isso que é o pshat. Nós temos dentro da gente a agilidade do veado, da águia e do leopardo e do leão. Temos dentro essas forças dentro da gente. Fala a Mishnah que nós temos que usar essas forças para avodat Hashem, para correr atrás das mitzvot com agilidade, para ser leve como uma águia. Interessante, eu vi uma vez o Rav Volbe, ele fala que é kalkaneshel, ser leve como uma águia. A águia não é leve. Fala o Rav Volbe, a águia é um pássaro bem pesado. O que quer dizer leve como uma águia? Fala o Rav Volbe, a águia é pesada, mas as asas dela fazem, ela consegue voar mais alto que todo mundo, como se fosse que ela é leve. Ela não é leve. Mas as asas dela fazem que ela consiga voar como se fosse leve. Fala o Rav Volbe, a mesma coisa é a pessoa. Olha que ele fala, incrível. A pessoa não é leve, é pesada. A pessoa é pesada, o material, o corpo da pessoa é pesada. O que pode fazer a pessoa ficar leve, fala o Rav Volbe, é simcha. Assim que ele fala num lugar, simcha. A pessoa que está alegre com gashmiut e ruhaniut, está alegre com a gashmiut que Hashem dá para ele tudo de bom que ele precisa, com o ruhaniut também, que ele tem as forças para poder avodat Hashem, essa alegria faz a pessoa ficar leve. É muito importante a simcha. Agora nós temos o tempo de simachot, Baruch Hashem, casamentos, né, de Bahurim. Então isso torna a gente uma alegria, isso faz com que a pessoa fique mais leve. Então Kalkanesh é a mesma coisa. O águia é pesada, só que as asas dela fazem com que ela, como se fosse leve. Quais são as nossas asas? As nossas asas são a simcha, tem que ser. Assim fala o Rav Volbe. Eu vou voltar, só quero continuar agora. Então isso falou Yehuda Ben Teima. Então a pessoa tem que ser forte, corajosa, atrevida, tudo para avodat Hashem, certo? E correr, ser ágil nas mitzvot. Rua Yaomer, continua a Mishnah a falar, Aspanim le Gehenom. O que é Aspanim? É uma pessoa atrevida. Então, mas fala em português. Eduardo, quer ver no dicionário lá? Mas é a mesma coisa, Lechorá. É uma pessoa atrevida. Le Gehenom, vai para o inferno. O Boshe Panim le Ganeden. Aquele que é envergonhoso, ele vai para o Gan Eden. Então pergunta os Meforshim na Mishnah, é uma stira, uma contradição. A Mishnah começa a falar, Revei Askanamer, seja atrevido como leopardo. E aqui a Mishnah fala, Aspanim legehenom, vai para o inferno quem é atrevido. Então fala os Meforshim, que a resposta é, muito importante saber isso, os dois são verdade, depende em relação a quê? A pessoa tem que ser atrevida em relação a Torá, em relação a Ruhaniut, tem que ser atrevida. Então, Aspanim, que falou em cima, em relação a Ruhaniut, tem que ser atrevida. Mas não em relação a Ruhaniut, ela não pode ser atrevida. É uma midá muito maguná, muito, muito feia, ser uma Azutpanim. Pessoas não gostam de Azutpanim. Pessoas atrevidas não gostam delas. Porque as pessoas que elas falam feio, elas respondem feio, né? Pessoas atrevidas. É isso, Azutpanim. Aspanim é isso. Então, em relação à Torá, a Ruhaniut tem que ser, mas em relação à Torá não pode ser. E isso é incrível, pessoal. É incrível. A Torá está cobrando da gente
ter a mesma midá. Às vezes pode, às vezes não pode. Às vezes é uma mitzvah, às vezes é um pecado. Azupanim. Azupanim, quando não é em relação à Torá, por exemplo, quando está com pessoas de ser azupanim, ser atrevido, ser mal criado, talvez azupanim mal criado, isso não pode. Legehenom. Legehenom, vai para o inferno, azupanim, fala a Mishnah. Mas quando é em relação a outras coisas, por exemplo, está com o Rechaim, e ele é atrevido, ele vai, ele faz, isso sim, isso é uma mitzvah. É? Assim que é. Então são midot contraditórias, mesmo midá em relação a Torá, sim, em relação a... Faz tempo, eu falei para vocês uma pergunta, a Torá fala lo tachmot. Estou me lembrando agora, se me lembrar mais tarde eu falo para vocês. Então, isso que é o pshat. As panim le gehenom, o boche panim le ganeden. Aquele que tem vergonha vai para o ganeden também. Isso é em relação com pessoas, pessoal. Quem tem vergonha, vai para o ganeden. Mas em relação à Torá, a pessoa não pode ter vergonha. Ao contrário, tem que ser atrevida. Tem uma Rashi, na próxima paraxá, o Rashi fala. É muito importante isso daqui. Eu queria frisar para vocês. É interessante. Na Pashat Shmini, em Vaikra. Está escrito lá. Moshe Rabbeinu falou para Aaron HaKohen, Krabe la Mizbeach. Vai para o Mizbeach fazer a avodá. Fala o Rashi, Shaya Aaron Bosh. Aaron estava com vergonha. Veyare la Geshet. Estava com medo de fazer os korbanot. Amar lo Moshe. Lama ta Bosh. Falou Moshe para Aaron. Por que está com vergonha? Lekach nifkharta. Vai. Você foi feito para isso. Para fazer os korbanot. Então Moshe Rabbeinu tive uma taná para Aaron. Lama ta Bosh. Pergunta os meforshim, mas Bushá é uma midá muito boa, Bushá. E ele falou para ele, Lama ta Bosh. Bushá é uma midá boa. A resposta é, depende para quê. Certo, Max? Em relação a coisas, tam, kaka, tem que ter vergonha, tem que ser humilde, é uma pessoa envergonhosa. Envergonhosa, fala envergonhada.
Acanhada.
Como?
Acanhada.
Acanhada. Mas em relação a Torá, em relação a Ruhaniu, tem que ser atrevido. Não pode ter vergonha. Falou Moshe para Abeno, para Aaron, Lama Tabosh, agora é hora de vergonha. Agora é hora, vou dar Hashem, Lama Tabosh. Eu costumo falar que as crianças pequenininhas, né, 2, 3 anos, quando elas têm que ter vergonha, com pessoas adultas, elas não têm vergonha. Elas perdem a vergonha. Quando elas não têm que ter vergonha, elas têm sim vergonha. Sempre ao contrário, né? Isso, a pessoa tem que saber quando sim, quando não. Às vezes tem que ter vergonha, às vezes não pode ter vergonha. Isso fala a Mishnah aqui. As panim, stam kacha, azut panim, legenom. Aquele que é boshet panim, leganeden. Mas em relação a ruchaniyot, hebe az kaname. O Hazanish falou uma vez, uma coisa muito interessante, aspanim, pelos farim, pessoal, é uma coisa muito, muito hamur. Pessoa mal criada, pessoa atrevida, é muito hamur. O Hazanish falou, o que a Mishnah fala? Aspanim le gehenom. Assim, se ele, é como todo pecado, se ele não fazer tshuva, ele vai pro gehenom. Se ele fazer tshuva, não vai. O que é aspanim le gehenom? Aquele que é aquele atrevido pro gehenom, falou o Hazanish. A Mishnah quer dizer, aquele que é mal criado, aspanim, ele não vai fazer tshuva. Ele não tem conserto. Aspanim, pessoal, não está num pecado, é uma raiz. É uma midá ruim que a pessoa tem, que ela é mal criada, que ela é atrevida, que ela fala feio, que ela é... Né? Então, essa pessoa, ela não vai, não tem chance. Ela não tem chance. Então, não está num pecado, aspanim. Tem uma história famosa. Mesmo que Yeshiva que foi, mas o Hazanish, ele era aquele que aconselhava as Yeshivot em Israel... Vieram falar para o Hazanish que tem um menino numa yeshiva que ele fez um pecado muito, muito, muito grave. Se manda embora o Bahur da yeshiva. O Hazanish falou para não mandar embora o Bahur da yeshiva, não mandar embora. E vocês vão ver que ainda vai sair bem do Bahur. Então se conta que esse Bahur saiu um rabino. Tá? E tem uma outra história, que numa outra yeshiva vieram falar para o Hazanish que tem um bachur que ele discutiu com o rabino e falou feio com o rabino. O que se faz com um bachur desses? O Hazanish falou para mandar embora o bachur da yeshiva. Então perguntaram para o Hazanish, mas aquele fez muito pior, aquele fez um pecado muito grave. E aqui ele só, não foi tão grave assim. Falou o Hazanish, aquele que fez aquele pecado grave, ele vai fazer tshuva, pode fazer tshuva, e ele tem conserto, ele vai melhorar. Esse menino que ele falou feio com o rabino é sinal que ele é um aspanim, ele é mal criado. A raiz está muito mal. Essa é uma raiz muito, uma midá muito ruim. Ele não tem conserto. E ele mandou mandar embora da yeshiva. Quer dizer, aspanim, ser mal criado, está, não em Torá, certo? Ser Isso é uma coisa muito, muito chamur, muito grave. Aqui interessante, a Mishnah termina aqui, muito, muito estranho. Mishnah termina, Yiratzon milfanecha, pedimos para Kadosh Baruch Hu, Hashem Elokeinu, Shetivnei Ircha b'mheira b'yamenu, que você construa a tua cidade rápido, Tem Chelkeinu b'torah techa. O que tem a ver com essa Mishnah aqui, esse fim da Mishnah? Você pede para Hashem, no meio da Mishnah aqui, para Hashem construir o Betamidash e vão ser Chelek na Torah Techa. Então tem aqueles que falam que aqui termina o Perek, aqui colocaram a mais, a próxima Mishnah. Mas é machloket sobre isso. Tem dois pratim, por que tem a ver? Um chat na Mishnah é que a gente pede assim, vocês sabem que a Gemara fala que o povo judeu tem como característica Baishanim. Rachmanim, assim que a Gemara fala, Hashem colocou no povo judeu uma midá, três midot boas. Rachmanim, pessoas são piedosas, judeus são piedosos, por natureza. Baishanim, são envergonhados, você falou? E Gomlei Hassadim, são pessoas boas. Então, quando a Mishnah fala aqui, Boshet Panim, Legen Eden, então a Kadosh Baruch Hu nos deu mesmo uma midá de Boshet Panim. Então a gente pede para Hashem, assim fala o Bartenura, puxa de cachê um pouco. Do mesmo jeito que você nos deu essa amidá de Baishanim, de vergonha, então nos construa o Beit HaMikdash também, te pede para Hashem. Um pouco dohak. Eu vi um outro pshat melhor, um pouco melhor. Por que que, é um pshat profundo, mas bonito, por que que nós temos que ser atrevidos em Torá? Temos que ser corajosos, perguntar para o Rabin, não ter medo, não ter vergonha. Porque se a pessoa vai ter vergonha, lo abaixar na mente. Então não vai perguntar e não vai aprender. Para aprender tem que ser atrevido, não pode ter vergonha, tem que ser corajoso. Isso é hoje em dia. Verdade, se o latim lavou, vai ter o Betamidash, fala Agmará, o Pasuk fala em Navi, vai ter tanta data, tanta Torá, vai ter Torá no ar, pessoal. Onde que a gente vai ter Torá? Não vai ter que ser atrevido para aprender Torá. Não vai ter que ser. Porque onde que a gente vai ter Torá? Hoje em dia, que não tem muita Torá, então se quer aprender, tem que ser corajoso e atrevido. Mas a Tid Lavô não vai ter que ser. Isso fala a Mishnah. A Mishnah fala assim, Aspanim le Gehenom. Aquele que é atrevido, vai para o Gehenom. Para Torá, pode ser atrevido. É bem as kaname. Mas a Tid Lavô e Iratzon vai ter um Beit HaMikdash, vai ter muita Torá, não vai precisar mais ser atrevido para Torá, vai poder tirar essa midá de atrevido também. Muito bem, próxima Mishnah, vamos lá. Rua Yaomer, a Mishnah bem polêmica aqui, vamos ver essa Mishnah. Rua Yaomer, Yehuda Ben Teima falou, Ben Chamesh Shanim Lemikra. Quando a criança tem 5 anos, tem que começar a estudar Chumash. Então Bartanura ele fala, por que 5 anos? Então ele fala, a pessoa é como uma árvore, está escrito, né? Adam Weitz Asadê. Uma árvore, a Torá fala que os primeiros 3 anos não pode tirar frutos, é Orlá. Depois, no 4º ano, né, já é Kodesh. Então, ele fala que depois, no 5º ano, já pode começar. Depois de 5 anos, você começa a ensinar. Então, até os 5 anos, não se estuda com a criança. E se estuda só os pontinhos, Bartanura, ele fala. Os pontinhos e a leitura. E com 5 anos, começa a estudar Chumash. Então, 5 anos é a idade de Chumash. Ben Eser, com 10 anos, La Mishnah. Então, de 5 até 10, se estuda Chumash, assim que é a ordem certa na Mishnah. Ben Eser ficou com 10 anos, já sabe Chumash de cor, né? Daí é Mishnah, começa a estudar Mishnah. Ben Shlosh Esrei La Mitzvot, com 13 anos é Bar Mitzvah, fala Mishnah. Ben Chamesh Esrei La Talmud, com 15 anos começa a Gemara. Só queria frisar uma coisa nessa Mishnah importante. O Pashtut quer dizer não depois, então... Não depois de 15 anos começar a Gemara. 15 anos começa a Gemara. Não depois de 10 anos Mishnah. Começa. Mas a verdade é que é os dois, né? É simples. Não antes e não depois. A Mishnah fala a idade certa para começar a estudar. Vai começar a estudar Chumash antes dos 5 anos, não vai adiantar nada. Vai começar a estudar Mishnah antes também não vai adiantar. A idade certa é 5, 10, 15. Pessoas que trabalham em Chinuch me falaram que lá em Israel que estuda com uma criança, Aleph Beis, de 3 anos, Aleph Beis, é muito mais difícil que estudar com 5 anos, 4 anos. Com 4 anos, 5 anos é muito mais fácil, vai muito mais rápido. Então, para que fazer a criança com 3 anos se esforçar e sofrer, espera mais um, dois anos. Quando a Mishnah falou 5 anos, até 5 anos é a idade certa. Não só que não depois, não antes também não. Essa é a idade certa. É muito importante saber isso, pais, rabinos, né? Em relação às crianças também, educação também. Muitas vezes, a criança não está madura bastante para fazer entender uma certa coisa. Então, os pais e o rabino forçam às vezes, e não está o tempo ainda. Então, se força uma criança, e está errado. A criança, se não forçarem ela daqui um ano, ela vai fazer sozinha isso. Vai amadurecer, vai entender sozinho o que é certo. Então, ao contrário, o pai e o rabino às vezes estragam. Quando eles forçam uma criança a fazer uma coisa antes do tempo, que não está entendendo ainda o que é isso, pode estragar, pode atrapalhar. Tudo tem seu tempo, isso fala a Mishnah aqui. A Mishnah fala em relação ao estudo, mas é a mesma coisa em relação a educar também. Tudo tem seu tempo. E cada criança amadurece num outro tempo. Fala a Mishnah. Então o tempo exato de Chumash é 5 anos. 10 anos é Mishnah. Fala Bartanura, que todo mundo sabe que 5 anos, depois de 5 anos, quem não aprendeu não vai aprender mais. 5 anos é o tempo. Então 10 anos, 5 anos, cada 5 anos, 5 até 10 é Chumash, 10 é Mishnah e 15 é Gemara. Hoje em dia não se costuma fazer assim. Tem um Heider lá em Yerushalayim, que é do Ravolgo, por acaso, que eles fazem assim, desse jeito. Mas não se costuma fazer assim. Mudaram as coisas. Eu não sei direito o motivo por que mudaram hoje em dia, mas nós temos Gdolim, rabinos muito grandes, que eles nos orientaram a mudar hoje em dia. Esse negócio dos Hadarim, como ensinar as crianças. Talvez tenha certos motivos que dá para entender também a gente. Não sei. Bom, os rabinos falaram, está falado. Mas na Mishnah fala que era assim. Ben Shlosh Esrei La Mitzvot, com 13 anos, é Bar Mitzvah. Antes de 13 anos, a criança não está ainda madura bastante para a Torá, Lechaye, para ela fazer Mitzvot. 13 anos foi a idade da Torá, que a Torá falou, agora é Hayaf, Filim, tudo, né? Ben Chamesh Esrei La Talmud, com 15 anos, é Gemara. Aqui vem a Mishnah e fala, Ben Shmona Esrei La Chupa. Com 18 anos, é Chupa. Tem que casar. E se a Mishnah fala que com 18 anos tem que casar, é que tem que casar com 18 anos, não tem história. Não tem nenhum... Vamos pegar o Shulchan Aruch, é a mesma coisa. Com 18 anos tem que casar. Falei aqui uma vez, num shiur, falei na Shiva Gvoa, eu acho, que o Rebbe de Vishnitz, uma vez falou, eu ouvi dele, em nome do Hidá. O Hidá, ele fala que vai ter pessoas que falam, que vão falar assim, não, a Mishnah falou com 18 anos tem que casar, era no tempo da Mishnah, que eram mais maduros com 18 anos. Hoje em dia, não estão maduros ainda, são crianças ainda, não tem que casar tão cedo assim. Então falou, Hidá, que eu me engano isso, e ele mostra isso no Chumash. Para vocês aonde? Ele mostra, é Merumaz do Chumash. O Chumash fala assim, sim, Vehu Isha Biftulea Yikach. Vehu Isha Pashat Emor, pessoal. Que a Torá manda um homem, um Kohen, casar com a Betulá. Fala o Hidá, Isha Biftulea Yikach, as últimas letras, Isha é rei, Biftulea é rei, são 10, 5 e 5, Yikach é Het, 18. Então fala o Pasuk aqui que tem que casar com 18 anos. Então ele fala assim, desculpa, Vahu, ele fala assim o Hidá, Vahu é Gimatria 18, Vahu. Vahu, Isha Biftulea Yikach, tem que casar com 18 anos. E se vai querer falar, não, isso é um tempo da Mishnah, não agora? A Torá fala de novo no Sofei Tevot, Isha Biftulea Yikach, Sofei Tevot, que até Sof Kol Adorot, 18 anos é a idade para casar. Então não tem história. Hoje em dia, vamos perguntar para o Chaim Kanievski, qual que idade para casar? Ele vai falar 18 anos. A Mishnah fala, Mishmona Yisrael Lechupa, é 18 anos. Então o certo é 18 anos casar, isso é o certo. Ah, são crianças ainda? Não faz mal, ele é criança, ela é criança, vão crescer junto. Vão amadurecer juntos, os dois. Assim sai da Mishnah. Talvez, hoje em dia, em cada cidade é diferente, tá certo? Nos países, mas, a priori, quem quer casar com 18 anos, quando o Bahurim vem para me perguntar se estão falando Shiduchim, casa, não casa, eu penso assim, se ele fala para os Bahurim assim, você quer casar? Se desde 18 anos o Bahur, ele quer casar, ele tem o direito. A Mishnah fala, a Mishnah se derrupa. O Bahur que ele fala que ele não quer casar, não precisa, quer estudar, não está nem aí, só estou enchendo ele de fora, não precisa casar, talvez, com 18 ainda. Mas se ele quer casar, ele tem esse direito, mas Monais se derrupa. Uma vez, eu vi uma Abarbanel, contei aqui uma vez, acho já para vocês. O Abarbanel, ele pergunta, como que Yitzhak casou com 40 anos? A Mishnah fala, Ben Shmonai, Sirei Lechupá, como que Yitzhak casou tão tarde? Os avôs, Yitzhak, Yaakov,
משנה.
אתה בוא מה, את ההלכה, סדיר המשנה. המשנה תודה שבעל פה, תודה לקדוש ברוך הוא, כלל כסדיר, אתה בסקריטו המשנה. פעלו אברבנל, פעלו אברבנל. כי הוולדדיה כמידור הפסוע כזה, מה הסתרתי? פורקה, פעלו אברבנל, כסיליקז הסדו, האספוזה טרפליה, אלי קרסה עם עבודת השם, Então a pessoa tem que primeiro crescer muito em Avodat Hashem, ser tzadik, depois ele casa. Assim fala Barbanel. Ai, fala Barbanel, a Mishnah fala Ben Shmoná Esre Lechupá. Fala Barbanel, a Mishnah quer dizer que desde os 18 ele já pode casar. Não que ele tem que casar com 18 anos. Ele já pode casar com 18 anos. Não que ele tem que. Assim fala Barbanel. É um chidush pshat na Mishnah. Pashut pshat a pashut na Mishnah que ele tem que casar com 18 anos. O Barbanel ele fala que não, que ele já pode casar com 18 anos. Então, eu vi esse Barbanel, eu vi quando era Bahur, tá? Numa sinagoga em Israel. Quando eu voltei para cá para o Brasil, umas férias, um Pesach, um Sukkot, eu falei esse Barbanel para um Yehudi aqui no Brasil. Ele falou, mas que riduz, não pode ser, não sei o que lá. Daí ele, tá bom, mas ele ouviu e depois ele me ligou para casa e falou, ah, de jeito nenhum, não é esse chato na Mishnah com o Barbanel, ele fala. E ele falou, por que não? Porque e as outras coisas? Ben Esrim Lirdov, Ben Shloshim Lakor, Ben Abayim Labinavon, tudo é, não é que já pode, é a data certa. Então, Hamesh no Mikra, que já pode estudar Humash. Começa com Hamesh, começa com esse Mishnah. Então, como a Mishnah inteira, que essa é a data, aqui também, Shmonai Selechupá quer dizer, a data do casamento é 18 anos.
Mas se for essa ordem, né?
Quê?
Se for essa ordem.
Não, não, não.
O circo começou a
chegar. Não.
Vai casar tudo. Não, não. Ah, sério?
Entendo que você fala isso, né? Que você, mas não é assim, de jeito nenhum. Não tem nada a ver. Tem que casar com 18 anos. A Gemara fala, pessoal, quanto mais cedo a pessoa casa, menos ela peca e mais feliz ela é. Fala a Gemara. Então tem que casar cedo. Eu acho que hoje em dia, para os brasileiros, 20, 22 anos, eu acho que é o tempo certo. Mas novo, um bachur que ele quer casar com 18 anos, escutou, a Mishnah fala que ele já pode casar e não tem que se preocupar. Vamos continuar.
Não é assim casar, viu? O dinheiro, o trabalho.
Quê?
Casar todo mundo quer.
Peraí, vamos ver o trabalho. Então, Beshmoná Esrele Chupá. Com 18 anos, a pessoa tem que casar. Assim fala a Mishnah. Benesrim Lirdof. O que quer dizer Benesrim Lirdof? Com 20 anos, Lirdof. Então, tem dois pshatim. Um pshat, o segundo pshat do Bartenura, que a Kadosh, vocês sabem que Hashem só castiga depois dos 20 anos. Até 20 anos, a pessoa não é castigada, minashamay. Aqui nesse mundo, Hashem não manda castigo para a pessoa só depois de 20 anos. Assim está escrito no Zohar. Fala o Bartanur, a mesma coisa aqui. Benesim Nirdof quer dizer, Hashem só persegue a pessoa depois de 20 anos. Isso é um pshat. Mas o outro pshat, Bartanur, Nirdof, quer dizer ir trabalhar. Com 20 anos, é o tempo de ir trabalhar. E fazer parnassá. Então é incrível, pessoal, olha só. A Mishnah fala com 18 anos casar. Então o cara casou com 18 anos. E não foi trabalhar, parece. Estava estudando ainda. Com 20 anos ele vai trabalhar. Mas como assim? E a Parnassá como que vai ser? Nem começou a trabalhar, casou sem Parnassá. Essa Mishnah, tá bom, Morris, tem que falar isso para o público aqui no Brasil. Sfaradi, Ashkenazi, todos eles. A pergunta que sempre perguntam é como que dá para casar sem Parnassá? Como que vai casar sem Parnassá? A Mishnah fala. A Mishnah fala com 18 anos é casar e com 20 anos é ir trabalhar. E esses dois anos, ficou no coleiro talvez, não sei, tá certo? Mas assim fala a Mishnah. O que se vê da Mishnah aqui? Não se preocupa. Pode casar, a Kadosh Baruch Hu vai dar para nascer na hora certa. Tem mitachon a Kadosh Baruch Hu. Robot Alavot ele fala, já falei para vocês várias vezes, a pessoa se preocupa demais. Então o Bahurim fala, né, os pais falam, vai começar a trabalhar antes, para depois, para já ter experiência, para depois. Eles fazem tanta conta, tantos planos, e no fim nada não dá certo. De qual jeito vai sair diferente que os planos dos pais, certo? Então a Mishnah fala, não, é para casar com 18 anos, aí não tem panassá, não faz mal, e com 20 anos vai sair trabalhar e vai ter panassá. A Kadosh Baruch Hu dá a panassá, não a pessoa que dá a panassá. Assim fala a Mishnah. Porque sim. Se vão perguntar para mim um contra-ataque aqui. Então a Mishnah fala aqui que com 20 anos tem que ir trabalhar. Nada de colher, nada de ir trabalhar. Lirdof. É verdade. A pessoa que não tem um outro sustento, não tem colher, não tem nada, tem que ir para nascer. Hoje em dia que existe colher, e mudaram os tempos também nesse ponto, que está muito difícil para a pessoa sair na rua tão jovem, Então, é um conselho bom a pessoa começar um pouco estudando o Torá no começo da vida dela e depois ir trabalhar. Mas a pessoa que não vai no colégio, não estuda 20 anos, tem que começar a trabalhar, começar a parnassar. Benesrim Lirdov. Tem um terceiro pshat aqui, nos Meforshim, que Lirdov, interessante esse pshat. Nunca soube, vi hoje, primeira vez na minha vida. Lirdov quer dizer assim, Shiduch, a Mishnah falou com 18 anos, Beshmonai Sele Chupa. Mas não tem que ter pressa. Beshmonai Sele tem que começar a abrir os olhos. Chega aos 20 anos, Lirdov. Tem que começar a procurar com seriedade o Shiduch. Até 20, 18 até 20, não tem que ter pressa. Tem que procurar abrir os olhos. Que foi? Depois de 20 anos, começa a ficar mais sério o negócio. Eu conheço uma pessoa que ele tinha um filho de 23 anos. 23 anos. E ele entrou para um rabino grande, um rebe hassídico, com um papel para pedir brachá para a família dele. Está escrito os nomes dos filhos dele. Então, um filho tinha 23 anos. Então, o rabino perguntou para ele, quantos anos ele tem, esse filho? Então, a pessoa falou, 23 anos. Ishidur? Então, o pai falou, eu estou procurando. Eu não achei ainda para o meu filho, Ishidur. Estou procurando. Então, o rabino falou, eu não entendo essa resposta. O rabino falou para ele, você já ouviu uma vez chegar a Sukkot, uma pessoa assim, um Lav Yitrok? Sukkot? Já ouviu uma vez uma coisa dessas? Não. Chega a Sukkot, todo mundo tem Lulav e Etrog. Procura antes de Sukkot. Chega a Sukkot, falou o Rabino. A Mishnah fala bem Shmoná Yisrei Lechupá. Chega a Shmoná Yisrei, tem que achar. É uma mitzvah. Casar é uma mitzvah como Lulav e Etrog, pessoal. Então tem que casar. Seria bom se fosse tão fácil assim, certo? Mas o Rabino, ele olhou desse jeito. É uma mitzvah. É, os Rabinos, eles falam que nós somos muito complicados. Procura uma coisa que não existe, não sei o que lá. Não. Procura, vai, pronto, com 18 anos, tem que casar. Ele falou, não existe, não achei ainda. Como não achei ainda? Isso falou o Rabino para essa pessoa. Muito bem, então, Benesrim Lirdov quer dizer, a pessoa, terceiro pshat, são três pshatim. Um pshat é que a Kadosh Baruch Hu começa a castigar a pessoa pelos pecados. Segundo pshat, Lirdov é trabalhar, com 20 anos começa a trabalhar. E o terceiro pshat é que a pessoa tem que começar mais sério, procurar Shidur. Muito bem. Ben Shloshim Lakoach. Com 30 anos, parece que é o auge da força da pessoa. Com 30 anos, é que ela mais tem força na vida dela. Né? É 30 anos. Ben Arbaim Labinah. A pessoa começa a entender as coisas melhor com 40 anos. Ben Arbaim Labinah. Ben Hamishim Laitza. A pessoa começa a conseguir dar bons conselhos com 50 anos. Com 50 anos, a pessoa consegue aconselhar outras pessoas. Quanto mais velho a pessoa está, então mais ela entende, mais ela entende, amadurece na cabeça dela, chuchma, vamos ver. Ben Shishim Lazikna. Com 60 anos, a pessoa é chamada Zaken. Que vantagem é essa ser chamada Zaken, Zikna? Então, quem se lembra, nós vimos o Perek Levi, de Pirkeavot, que a pessoa que estuda de um zaken, de skenim, é como se comesse uva madura. A pessoa que estuda de uma pessoa que não é, aqui. Alomed min askenim lemao dome leochel anavim beshulo, perek dalet, mishnah haf, beshote yain yashana. Aquele que aprende de pessoas zakenim, velhas, então é como se fosse, velha entre aspas, né? Mas kenim, é como se fosse que ele comeu uvas maduras e bebeu vinho velho. Aquele que aprende de pessoas jovens, é o contrário. Fala, Mishnah, aqui, o que quer dizer zekenim? Ben shishim lezikna. 60 anos é considerado zekenim, que já pode aprender dele. Ben shivim leseiva. Com 70 anos a pessoa é chamado seiva. Seiva é velhice. Em português. Qual é a vantagem de ser chamado de Seivá? Fala os Meforshim que tem que se levantar para essa pessoa. O pastor fala muito bem, Seivá Takum. Tem que se levantar para um homem de Seivá. O que quer dizer Seivá? Fala Mishnah Ben Shivim Le Seivá. Com 70 anos é considerado Seivá, tem que se levantar para ele. Fala Mishnah Ben Shmonim Le Gvura. Com 80 anos a pessoa já chega na Gvura. Gvura. O que é Gvura? Fala no Meforshim. Ele consegue controlar mais o Yetzirará dele. A pessoa com 80 anos já não tem mais o Yetzirará, ele consegue controlar.
Normalmente, quando você vê os velhos, mais velhos, mal-humorados, qualquer coisa
que você faz dele já. Está acostumado, tá, a natureza dele, mas esse rará que tem, esse rará de dinheiro, esse rará de. Esse rará que tem aqui nesse mundo, está fraco neles, eles não têm.
Tá, isso é por natureza.
Então, ao contrário, isso que está, ele está assim porque ele, isso não é Yetzirará, a pessoa está velha, então ela não tem muita paciência, isso não é Yetzirará. A pessoa que é velha não tem paciência, né, porque ela é Yetzirará, é a idade que faz isso. Então, Ben Shmonim Legvura, Ben Tishim Lashuach, tem alguns chatim aqui, Lashuach, um chato é que a pessoa com 90 anos já anda corcunda, mas qual que é a vantagem disso? Isso não fala aqui, vamos ver. Então, isso tem que ter, pessoal. A Mishnah que falou aqui essas idades tem que ser, não é, não está falando o que acontece, são coisas que tem que ser. Então tem que ser Esrim, começar a trabalhar, Shloshim, tudo são coisas que, plus, coisas aqui. Então se é Stam que acontece, a Mishnah não veio falar que o quê? Com 90 anos a pessoa fica corcunda. Ah, muito obrigado, a Mishnah nos ensinou isso, isso é o revista da Mishnah, claro que não. Tem alguma vantagem tem nisso, vamos ver. Ben Mea, quando tem 100 anos, que ilumete. É como se fosse que ele morreu, va'avar o batel minaolam. Como se fosse que ele já saiu do mundo. O que é isso? O que a Mishnah veio falar para a gente aqui? Fala os meforshim. O seguinte. Primeiro, Bentishim Lashuach, o Chovot Alvavot, ele fala, quem viu no Yeshivas Magazine, o último Yeshivas Magazine, o Chovot Alvavot, ele fala, tudo que a Shem faz, todo o processo da pessoa é pelo bem da pessoa. Então ele explica o robô, a criança nasce, então começa os dons da pessoa, não vem todos de uma vez na criança. Se tivesse todos os dons de uma vez, a criança ia ficar maluca. Então vem pouco a pouco. A criança não entende ainda no começo. Então pouco a pouco vai indo pelo bem da pessoa, da criança. A criança, os dentes não nascem, não caem junto, fala o robô, tá, robô. Por que não? Se caísse todos os dentes juntos, não ia poder comer a criança. Então cai um pouquinho, nasce, cresce outros, para a criança poder comer. Tudo que vem, o processo do crescimento da pessoa é tudo pelo bem da pessoa. Fala o robô avô, por que a pessoa fica velha? Por que a Shem fez que a pessoa morre velha, com 100 anos? Por que não fez que a pessoa, com 100 anos, mais jovem, por que ela vai ficando velha? Fala o robô avô, que Kadosh Baruch Hu fez isso para a pessoa aceitar a ir embora desse mundo. Se a pessoa ficasse jovem, até 100 anos, viva, jovem, ia estar bem, tudo, então ela não ia querer ir embora desse mundo, ia ser muito drástico para ela ir embora desse mundo. Então, Kadosh Baruch Hu fez que a pessoa fica mais velha, e com 80, 90 anos, começa a ficar doer aqui, doer ali, certo? Para mim, me falaram nessas férias, para mim, que com 40 anos, sim que me falaram, olha só, me falaram, 40 anos, se acorda de manhã e não está doendo nada, é sinal que morreu. 40 anos já. Eu tinha ouvido isso com 60, 80 anos, né? Mas assim que me falaram. Então, quer dizer, já com 40 anos já começa a doer aqui, doer ali. A Kadosh Baruch Hu faz isso para depois, quando chega 80, 90 anos, não está ouvindo direito, não está... Ah, então ele já aceita mais dentro dele que se ele morrer não é fim do mundo. Assim fala o robô da Vavot. Como? É verdade, assim que o Midrash ele fala. Assim que o Midrash fala. Mas a Kadosh Baruch Hu fez isso, por quê? Por causa disso, não fala como estava voto.
Ele introduziu doença, não
velho. Fica velho. Itzhak. Abraham ficou velho, velhice. Abraham é velhice, Itzhak. Itzhak é. Bom, eles que trouxeram isso aqui, mas.
A doença foi a
prova aqui. A prova foi doença. Então, fala a Mishnah aqui, com 90 anos, a pessoa fica corcunda. Qual que é a vantagem disso? É vantagem. É que robô da Alvavot. A pessoa, ela vai envelhecendo, é vantagem para ela, aceitando pouco a pouco a situação dela. E a última coisa que a Mishnah fala aqui, ben meá, aquilo metro, avaro, bater, minaolam, qual que é a vantagem disso? Fala os meforshim, isso é uma coisa muito boa. Nós estamos aqui nesse mundo, infelizmente, muito influenciado nesse mundo, alma de shikra. Se a pessoa chega num momento, com 100 anos, que ela já, fala Mishnah, o batel minaolam, ela está viva, mas já não está mais nesse mundo, isso é uma coisa muito boa. A pessoa não está mais nesse mundo, ela não está muito influenciada desse mundo. Ela batel minaolam, isso é uma coisa muito grande. Mesmo que ela está nesse mundo, mas ela não está mais nessa alma de Shikra. Uma vez o Rebbe de Satmar falou uma vez que uma pessoa com pouco de verdade não aguenta a mentira desse mundo, alma de Shikra. Ele falou, tem tanta mentira nesse mundo, tanta mentira, tanta ilusão, tanta coisa. Então a pessoa que ela chega nos 100 anos, ela já não tem tudo isso. Toda essa mentira desse mundo não diz nada para ela. Então ela bater na olam é uma vantagem muito grande. Vamos lá. Mishnah Chav Bet. Vamos terminando. Ben Barba Gomer. Música famosa, né? Afokba va afokba de kulaba. Aqui se trata, pessoal, de limuda Torá, estudo de Torá. Afokba, afokba. Estuda e estuda. Pode falar afokba por piada, mas pode falar, vira as páginas. Afokba, vai virando. Né? É estudando, quer dizer. Mas Shata Pashuta é vai virando as coisas. A Gemara, a Mishnah, vai estudando. De kulaba. Tudo está na Gemara. Na Torá, tudo está no estudo de Torá. O Vaserze, você vai enxergar com isso, com a Torá, tudo. Vesiv ubleiba, incrível essa Mishnah. E fica velho, envelhece com a Torá. O Miná lotazua, não vai embora da Torá. Não vai, só estuda a Torá, envelheça. Envelheça com a Torá. She'en lecha midá tova remena. Interessante, a Mishnah chama o limud da Torá de Midá aqui. Interessante isso, Midá, não sei porquê. She'en lecha midá tova emena. Não existe uma coisa melhor do que estudo de Torá. Então estuda, estuda, envelheça com a Torá, que tudo está na Torá. De kulabá, pessoal, tudo está no estudo de Torá. Quer dizer que a pessoa pode tirar da Torá tudo, tudo que ela quer. Vocês sabem que o Hazonish, ele respondia a perguntas que não tem nada a ver com Torá. Perguntas de operações de coração, operações de cérebro. Como que ele sabia isso? É uma incógnita. É uma incógnita, pessoal. Não é contos de fadas. Não é? É verdade. Tem motoristas de táxis que ultimamente ainda lembravam dessas histórias. Que pacientes com câncer no cérebro, com doenças muito sérias, iam para o Hazonish, ele desenhava um cérebro no papel, ele falava para os médicos como operar. Foi uma história, muitas histórias tem isso. Então, como que ele sabia? Como que ele sabia essas coisas? Se ele não fez medicina, faculdade de medicina, nunca viu livros de medicina e ele sabia isso? Essa é a Mishnah. A Mishnah fala, a forba de kulaba. Tudo está aqui dentro da Torá. Tudo. Negócios, tudo que a pessoa estuda a Torá, ela aprende tudo. De kulaba, tudo está aqui dentro. O baterze, com a Torá, você vai conseguir enxergar direito e envelheça com a Torá, estuda a Torá. Shelecha midá tová emena. Tem um outro chato na Mishnah aqui, do Hatam Sofer, ele fala num lugar, que a forba parece vira, a for heper, la afer, que é a forba? Fala o Hatam Sofer, a Torá tem coisas muito esquisitas, contrário, olha só, por exemplo, a Torá fala em Masechet Gittin, se encontrar agora, mas ela fala assim, arotze la'ashir, aquele que quer ficar rico, que dê tzedaká, fala Gemara. Deixa eu ver. Aqui em Gittin. Oh, olha só, pessoal. Olha que Gemara estranha. Olha só. Imroe Adam shemezonotav metzumtzamim. Se a pessoa vê que está difícil a situação. Rav Zayn, né? Muito bom. Está difícil. A situação dele está difícil. O que ele vai fazer? Então a gente falaria: economiza. Economiza dinheiro, vai trabalhar mais, certo? A Gemara fala, Yasemehen tzedaká. Dá tzedaká. Como assim? Se eu não tenho dinheiro, bastante, então eu tenho que trabalhar mais. Não, a Gemara fala, dá tzedaká. É contraditório isso. Como dá tzedaká? Vou ter menos ainda, vou ter. Fala o Hatam Sofer, tem coisas na Torá que não são lógicas. Que é contra a lógica. A Gemara fala, arotze lichyot yamit atzmo. A pessoa que quer ter chayut da Torá tem que se matar pela Torá. São contra. Fala, é isso aí. A Torá não é com a lógica. Mas vai no caminho da Torá, mesmo que é contra a lógica, e vai dar certo. Fala a Mishnah, fala o Hatam Sofer, ele fala, isso é muito importante para saber como Ashkafá, pessoal. Tem muitas coisas no judaísmo original, eu falo, que é contra a lógica de hoje em dia. Então pessoas têm medo de fazer. Fala o Hatam Sofer, não tenha medo. Se esse é o caminho da Torá, vai nesse caminho. Fala a Mishnah. Hafokba. Faz o contrário. Vafokba de kulaba. Que está tudo dentro. Não tenha medo. Pode fazer o contrário que o mundo faz. Fala o Hatam Sofer naquele lugar que ele fala isso. Pessoas perguntam, como que vai estudar a Torá? Não vai ter parnassá? Não faz mal? Deixa perguntarem isso também. Estuda a Torá também. Hafokhba, hafokhba de kulaba. Isso fala o Hatam Sofer. Faz pouco tempo, um jovem que tem uma empresa veio me pedir se eu posso fazer. Ele tem uma empresa, ele está fazendo tshuva, esse jovem, e não vai trabalhar Shabbat. Mas ele quer que a empresa dele, sim, fique aberta o Shabbat. Então ele quer fazer um shtar, existe isso. Fazer um documento que a empresa pertence a um goi também, e portanto pode sim ficar aberta a empresa dele Shabbat. Eu falei para ele que eu não faço esse shtar, esse documento, eu não sou rabino de Halakha. Mas se ele quer, para ele pedir para um outro rabino de Halakha, e ele vai fazer. Então ele foi para um rabino de Halakha, ele foi. O rabino de Halakha falou para ele, para mim ligar para ele. Então eu liguei para esse rabino de Halakha. Então ele falou assim para mim, esse rabino de Halakha, que ele não faz esses documentos. Talvez possa fazer, pode fazer, pela Halakha, seca, seca pode fazer, mas os rabinos húngaros, os Golei Hungria, e esse rabino também me falou também que ele não faz isso. Ele falou assim, e fala para esse jovem, para mim falar para esse jovem, que ele conhece muitos casos que usaram esse documento e perderam todo o dinheiro. E começou a me falar exemplos de pessoas que eu conheço, que eu não conheço, que eram muito ricos, que usaram esse método de fazer um shtar, um documento, para poder halel Shabbat, para poder ficar a empresa aberta em Shabbat, e perderam todo o dinheiro. E ele me falou que o Ravosner também escreve na tshuva dele que um banqueiro, ele conheceu um banqueiro em Viena, que era muito rico, um judeu, e perdeu todo o dinheiro, e ele tinha também esse shtar. Então, não adianta, não tem lógica. Não adianta, o caminho da Torá, pessoal, não tem lógica. Qual que é a lógica? Não tem lógica. A Kadosh Baruch Hu que dirige o mundo, e ele fala que tem que shmor Shabbat. E a empresa não tem que estar aberta a Shabbat. É isso aí. A forba, a forba. Ter uma loja no shopping center aberta, fechada em Shabbat, é contra a lógica. Mas não é. O caminho da Torá é contra a lógica, mas de Kulaba. Isso fala a Mishnah. Tem uma piada que falam assim, pessoal, uma piada triste, tá? A Mishnah fala assim, aforba, aforba. Tem bachurim que ficam virando páginas anos e anos, estudando Torá anos e anos. De Kulaba, e eles estudam, acabam a Masechet até Vesivu Vleiba, eles envelhecem com a Torá também, estudam no Kolel até 60 anos, o Minalotazua, e ele não sai do lugar dele que ele estava. Não, não cresce nada. Não tem nenhuma midá tová. O que quer dizer isso? Tem pessoas, tem bachurim, pessoas que estudam Torá e não crescem. Não crescem. Elas ficam as mesmas pessoas egoístas, orgulhosas, não crescem nada. Quer dizer, a Torá não mudou eles. Esse não é o objetivo. Que a Torá não trouxe midá tová para ele. Isso não é o objetivo. O objetivo é estudar a Torá, que a Torá mude ele, tá certo? Como que se faz isso? Com o Mussar junto. Tá bom, se terminar? Como? Não, é triste, mas não é Pshutá Pashut, é Derech Melitzá, entendeu? Não é Pshutá Pashut na Mishnah. É, não, é. Sim.
Uma vez, tira de um lado do outro, de cula lá, que uma cula você vai tirar.
Muito bom. Escolha. משנה חב ג' בן היי היי אומר לפום צערה איגרה פעל המשנה לפום צערה איגרה כונטו מייס סופרימנט הפסו אתן נס מצוות לסטודו די תורה מייס חקומפנסה אל אתן כדיזר, התורה איסו כי תרמין איסי פרק הכי התורה נופוי פייטה וכמינו דה תורה נומד הוא חזולטד, הוא פסוואו כונטו מייס הפסו הסבי מייס חקומפנסה אל אתן נו אסים. A pessoa pode saber menos, mas quanto mais ela se esforçou pelo estudo de Torá, quanto mais ela se esforçou pela mitzvah, mais recompensa ela vai ter. É muito importante saber isso. Então, bachurim, às vezes, não toma muita tzlachá no limu, não está tão geschmack, não faz mal. Quanto mais se esforçando ele está, mais recompensa ele vai ter. Na mitzvah também. Às vezes, uma mitzvah cai difícil para a pessoa. Está difícil. Ele tem que saber que quanto mais difícil está para a pessoa, mais recompensa ela vai ter. Tá terminando esse perek. Shabbat shalom.